Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Grenade! E a Sexy King vai vencendo a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Bullet, stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Salve, salve! Tá começando a edição de número 69 do nosso querido e amado Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Roque Marques, repórter e produtor da casa. Tô aqui com meus grandes companheiros Breno Deolindo e Gabriel Oliveira. E hoje a gente vai falar sobre o grande assunto aí da semana. A gente teve final da LBFF e teve a Vivo Cage como grande campeã da quinta edição da principal liga de Free Fire do Brasil. E quem melhor que Matheus Modéstia para contar para a gente um pouquinho de como foi essa decisão, uma decisão histórica para Cage, que também quebrou o recorde de abates em uma partida. Modéstia, muito obrigado por ter topado o nosso convite. Vamos falar muito desse título da Cage aí, como que você tá?
Fala, rapaziada, tranquilo? Eu que agradeço estar aqui. Vamos estar falando aí sobre tudo um pouco. É isso, tamo junto.
E como eu já disse, ao meu lado estão Breno Deolindo e Gabriel Oliveira, nossos companheiros aqui de GE. Breno, Gabriel, como foi essa semana de vocês? Assistiram a final da LBFF? Conta uma novidade aí pra gente.
Primeiramente, é uma edição muito nice desse podcast, né? Aí se você pegou a piada, me chama nas redes sociais depois. Mas eu não assisti a final da LBFF porque eu tava vendo o CBLOL, era a minha cobertura desse fim de semana. Então, não, só acompanhei pelas redes, infelizmente. Mas o Gabriel tá mais inteirado do que eu.
É isso, eu e Breno estávamos de plantão aí, né? No final de semana da LBFF. Eu acompanhei, assisti, foi uma final bem bacana. E vai ser legal discutir aí o que rolou no último final de semana.
Uma cobertura aí intensa do nosso querido Gabriel no final de semana. Para quem é ouvinte do Early Game aqui, está sentindo falta de algumas vozes, como a do nosso querido PH Nascimento. PH está cobrindo as Olimpíadas, né? Não está lá em Tóquio, infelizmente, está aqui em São Paulo, passando frio, mas está cobrindo as Olimpíadas, então estamos com a equipe reduzida. Então os nossos plantões de final de semana estão intensos e Gabriel e Breno têm que se virar só em duas pessoas para um final de semana. Então vou deixar meus parabéns aqui para essa duplinha. Mas vamos falar com Modéstia, porque o assunto aqui é campeonato LBFF. Modéstia, eu queria voltar antes de mais nada, né? Acho que a gente vai falar bastante do título, mas eu queria voltar no comecinho do split, cara. Aqui pro começo desse split vocês tiveram reforços, né? O General e o Nando foram contratados aí pra Cade pra disputar essa quinta edição da LBFF. O time, ele tinha conseguido a final na última LBFF, mas não teve uma campanha tão boa, né? Acabou ficando em último na grande final. Esses dois reforços, o quão importante eles foram para a campanha ter melhorado tanto, né? A Cade conseguiu ser uma supremacia, foi líder na fase de grupos e líder na final. Quanto que o General e o Nando ajudaram aí o time?
Então, acho que mais que essencial esses dois jogadores do nosso time. Na LBFF 4 a gente teve muita dificuldade com suporte. E terceiro jogador, foi o General, que agregou muito no time, e suporte, que foi o Nando. E também a entrada do Stark, que com certeza agregou 100% no nosso time. O Stark veio fazendo um trabalho desde o começo do split impecável aqui com a gente. Acho que o que mais faltava no nosso time também era estratégia, era saber o que a gente ia fazer dentro do jogo. E a importância do General e do Nando, não tenho muito o que falar sobre. Os moleques chegaram solto, amassando tudo, e a gente teve as primeiras semanas meio que complicada, foi entrosando. Por mais que a gente estava no topo da tabela, a gente sabia que a gente podia melhorar. E foi chegando na reta final do campeonato, a gente teve uma crescente que foi essencial pra gente na final. Acho que se você começa o campeonato bem e decai, você chega na final com pouca confiança, sabe? E a gente teve uma crescente no final do campeonato que deixou a gente mais solto, jogando mais tranquilo. E o Nando, sem dúvidas, para mim, o melhor suporte desse LBFF. General também, sem dúvidas, para mim, o melhor terceiro jogador. Não é à toa que a gente foi campeão. E eu e o Dash também, acho que ficou um pouco mais fácil deles se adaptarem a gente, porque o Nando já jogava comigo no começo mesmo do competitivo. O General era um jogador que eu e o Dead sempre quis trazer pro time e acabou dando certo. Então, indiscutível falar desses dois moleques que quebraram tudo.
Modéstia, um negócio que você até mencionou, a entrada do Stark, ela tem um quê de curiosidade aí, porque a B4 na Copa Free Fire, né, aquele campeonato que rolou no ano passado, ela teve uma fase de pontos muito forte, mas acabou caindo na final justamente para BD do Stark, né? Então, dá para imaginar bastante o impacto que ele teve no time, né? Você consegue aprofundar um pouco mais nisso?
Então, na época da Copa FF, que foi o campeonato que a BD ganhou, que o coach era o Stark, a gente teve um campeonato brilhante durante a classificatória. Acho que foi uma das melhores estatísticas que já teve em campeonato oficial da Garena, porque a gente era aquele time que já estava, como posso dizer, se fosse classificatória, já estava campeão assim na quarta semana já podia comemorar o título, porque a gente estava 200 pontos na frente do segundo colocado. E nosso time na época da Copa FF era um time muito agressivo, era um time que sabia jogar, só que dentro do cenário competitivo, quando você se tem uma classificatória, uma final, e você vai muito bem, assim como a gente foi agora esse split, seu time sempre será o mais estudado. Acho que o que leva mais em consideração aos coaches de outras equipes é que se você tá ali em cima, você tá fazendo alguma coisa diferente, entende? E quando chegava na final, a gente tentava fazer a mesma coisa. E acabava que todos os times sabiam o que a gente ia fazer, por ser o time mais estudado. E acabava que ficava muito previsível. Então isso que atrapalhava muito. E o Stark, ele é um coach que ele pensa muito na frente dos inimigos, sabe? Ele sabe muito bem o que explicar pra gente, o que podem fazer contra nós. E a gente fez uma classificatória muito boa nesse split, porém, durante a nossa classificatória, a gente já estava pensando coisas para a final. Então, acho que isso foi o que mais agregou. O Stark, ele fez novas rotações, fizemos novas posições seguras, onde se posicionar. Aqui não dá porque a gente já fez muito. Então, acho que isso foi o que mais contou. E o Stark na BD, na época da Copa FF, quando foi campeão, jogando contra a gente, ele mesmo me disse, ele estudou, pegou a profundo mesmo o nosso time da B4 e estudou, estudou, estudou e acabou que ele implantou um jogo na BD que deu certo, semelhante ao nosso, sabe? Então, acho que é isso.
E Modesto, eu queria que você falasse um pouco sobre o que propiciou esse crescimento de vocês aí na fase classificatória, né? Você contou que foram se encontrando aos poucos e terminaram muito em alta, foi assim mesmo, vocês até levaram 12 pontos, né, de bônus para a final por terem liderado a fase classificatória, né, no formato da LBFF, para quem não sabe, os 10 primeiros colocados dos 12 finalistas recebem pontos extras de acordo com as posições deles na fase de classificatória, e aí já começam com uns pontinhos a mais para as finais. Então, eu queria que você falasse do que efetivamente, como, o que vocês se encontraram para poder terminar a fase classificatória também, e aí já emendasse e falar sobre a importância desses 12 pontos que vocês carregaram para as finais. Vocês ganharam o título com uma diferença maior do que 12 pontos para o segundo colocado. Mas assim, o que esses 12 pontos impactaram para vocês? Era uma tranquilidade?
Nossa meta durante a classificatória, em nenhum momento a gente quis focar o top 1. O Stark, desde o início, deixou claro pra gente que classificar entre primeiro e décimo, pra ele não iria fazer diferença. Porém, ele queria que a gente fizesse o nosso jogo. E se caso desse certo, era consequência. Então, nosso foco não foi pegar o top 1, mas acho que foi uma coisa que agregou muito na gente, porém. Como eu posso dizer, na final a gente começou com duas partidas ruins. A gente fez a primeira e a segunda partida muito ruins. E acho que o que mais confortou ali o psicológico no começo foi ter começado com os 12 pontos. Não estava tão longe. Eu acho que se a gente tivesse começado com zero e tivesse ali com 4 pontos, porque a gente pontuou 4 pontos em duas partidas, e se estivesse mostrando ali 4 pontos, eu acho que já teria desanimado um pouco. Mas em nenhum momento da final a gente pensou que. Por exemplo, o time do Fluxo fez três partidas muito boas. Eles estavam, tipo, 35, 40 pontos na nossa frente. E em nenhum momento a gente ficou pensando para fora. A gente só pensou na gente dentro do jogo mesmo e tentamos fazer o nosso jogo. E acho que esses 12 pontos foi muito importante, sim. Acho que não pelos 12 pontos, mas sim pelo psicológico mesmo. E em questão do time, não ter começado muito bem durante a classificatória, por mais que a gente estava no topo, no começo das classificatórias já, a gente via que a gente pecava muito em algumas coisas. E acho que dentro do nosso jogo, dentro do Free Fire, quando você acrescenta um jogador no time, já faz total diferença. Então, acrescentar dois jogadores, um novo coach. Então, foi coisa de... foi muito pouco tempo para a gente se adaptar aos jogadores. Então, durante a LBFF, a gente foi testando coisas, foi aprimorando o time, entendeu? Pegando mais entrosamento. E acho que isso que contou muito durante as finais da classificatória, que a gente conseguiu encaixar o time do jeito que o Stark queria e do jeito que a gente mesmo queria.
Depois desses dois primeiros jogos bem ruins que você mencionou na final, a Cade deu uma embalada absurda, né? Vocês pegaram segundo lugar, quarto lugar, depois dois buias consecutivos e depois mais um segundo lugar, que eu imagino que já deu uma tranquilidade bem grande para vocês. Além disso, de vocês estarem mais calmos por causa dos 12 pontos, não tá tão longe, teve algum papo mais profundo, assim, tipo, algum motivacional muito forte que alguém meteu ali antes do jogo? Como que foi essa virada de chave pra terceira queda?
Então, um dia antes da final, a gente teve um vídeo aqui também, motivacional, tudo mais. A gente tirou foto lá com a camisa do Thiago, que impactou muito na gente também, que a gente tinha que jogar não só por nós, mas por quem estava no vídeo, por quem a gente estava representando. Então, teve sim um motivacional muito grande. A gente jogou com amor, jogou com vontade. Nenhum momento deixou se desanimar. Mas um destaque muito grande também é para a nossa psicóloga. Ela faz parte de tudo isso, que em nenhum momento do campeonato a gente pensou, ah, estamos mal hoje, entendeu? Nenhum momento a gente pensou dessa forma. Sempre pensou à frente, pensou na próxima queda. Ela foi que fez esse trabalho exemplar aqui pra gente. E acho que isso foi questão de crescimento, sabe? Durante o campeonato ela foi ensinando muitas coisas pra gente. O que não deve fazer e o que deve fazer durante o campeonato. Acho que isso foi essencial também.
Modéstia, você falou sobre o trabalho da psicóloga da Vivo Cade, né? Que é a Irine, uma profissional bastante conhecida nos esportes. Na final ela tava ali do lado de vocês, né? Deu pra ver na hora da comemoração, ela abraçando vocês, comemorando. Você falou um pouquinho agora sobre esse trabalho dela. A gente já não é mais novidade, né? Nos últimos 2 anos aí, o trabalho psicológico ele tem sido destacado nos esportes, tem sido apontado como um diferencial muito grande nas equipes campeãs. Você vem de times grandes, né? Que com certeza também já faziam esse acompanhamento, a B4, o Flamengo, mas... depois de dividir um split que acabou frustrante para vocês, né? Ficando em último na final. O quanto esse trabalho psicológico ajuda em não deixar desanimar, em não deixar o trabalho, vocês ficarem questionando a própria qualidade, o próprio trabalho. Como a Irine ajudou?
Acho que quando você termina uma classificatória em 11º, 10º ali, você já não tem mais aquilo na sua cabeça de o que eu tenho para perder, sabe? Acho que quando você termina uma classificatória top 3, você pensa muito, caramba, se o campeonato fosse desse jeito aqui, a gente teria muita chance. Mas quando você chega numa classificatória, quando você chega, no caso, para uma final, você vindo de 10º lugar, 11º lugar, você não, como eu posso dizer, se você perde, você não tem tanto aquele questionamento, porque você sabe que vocês não fizeram um bom campeonato. Mas quando você termina assim no topo, você quer ter aquele rendimento na final. Você não quer que... você fica em primeiro e depois fica em quinto, quarto, entendeu? Então, acho que no último split da LBFF 4, eu levei muito em consideração que a gente não tinha tido um campeonato bom, que a gente não tinha encaixado o time como queria, que a gente não tinha uma parte técnica muito boa. Então, não foi tão frustrante para mim ficar em último, sabe? Acho que quando mais me frustrou mesmo foi na LBFF 3, que foi quando eu jogava pelo Flamengo, a gente fez um split muito bom, top 3 ali, e no final a gente ficou em quinto, se eu não me engano. Acho que foi quando mais me frustrou mesmo, porque eu sabia que o time tinha muito potencial para ter ganho aquilo ali, eu sabia que o time tinha muito entrosamento, sabe? E contando a parte da Irine, no split passado ela trabalhou com a gente também, porém o trabalho da psicóloga, ele só é aplicado quando o time quer, entende? Acho que para ela trabalhar todo mundo tem que querer. E aqui nesse split todo mundo aceitou, todo mundo quis fazer, entendeu? Todo mundo se interessou realmente. Não foi como o split passado. Acho que isso que foi o que aconteceu.
Modéstia chamou atenção para uma coisa muito importante, Rock, que ele fala nessa questão do psicólogo, e é isso mesmo, né? As equipes até disponibilizam os psicólogos para os seus jogadores, mas nem sempre eles levam muito a sério, né? Isso é uma coisa que a gente vê em algumas equipes, algumas modalidades, né? Vem isso como uma coisa secundária e não como fundamental para a preparação, né? Não basta você estar afiado aí para jogar uma decisão dentro do jogo só, né? Você também precisa estar preparado psicologicamente. E para essa final, mais ainda, né, Modéstia, que teve uma carga emocional muito grande devido a vários fatores. Vocês já chegaram como um dos favoritos por terem liderado a fase de classificação, então já havia esse primeiro ponto de pressão. Você, como você comentou, fizeram a homenagem, né, ao Thiago, que era um atleta de Free Fire da Vivocade, que morreu em um acidente de carro em abril de 2020. E vocês colocaram também mais essa carga emocional, e ainda tinha, né, a promessa do Dead God, né, que o avô dele faleceu perto da decisão da LBFF 4, e ele prometeu que no split seguinte conquistaria o título, né? E esse título veio agora realmente. Como que foi lidar com com toda essa carga emocional e de pressão que vocês tinham para a final?
Então, esse nosso time, como eu sempre digo, a gente aqui é mais do que um time, a gente é uma família. Todo mundo se apoia, todo mundo quer saber o que está acontecendo com o outro. A gente não deixa ninguém ficar, como eu posso dizer, se sentindo sozinho. Se está com algum problema, a gente tenta resolver. É todo mundo por todo mundo. Então, todo mundo sabia dos afazeres de cada um aqui, todo mundo sabia dos problemas de cada um. E a gente quis lidar todo mundo junto. A gente juntou e falou: mano, a gente vai fazer isso aqui por essas pessoas, a gente vai fazer isso aqui por nós mesmos, a gente vai conquistar isso e a gente vai ser campeão. E acho que esse título era uma coisa que estava tão certa pra gente que eu não tenho palavra para descrever isso. Eu acordei e falei: hoje eu vou ser campeão. E todo mundo no meu time falou: hoje a gente vai ser campeão. E a gente foi, quando a gente foi campeão, eu falei: é isso aqui mesmo? É isso que tá acontecendo? A gente foi campeão dessa forma, como eu posso dizer, fácil, mas não é aquele fácil que o campeonato foi fácil, mas caramba, é só isso aqui? A gente fez mesmo isso, sabe? A ficha não caía. A gente pensava: nossa, caramba, a gente falou que ia ser campeão e isso aqui está sendo concretizado. Então, eu não tenho nem como falar sobre o título, porque é algo que até agora eu ainda tô pensando, sabe?
Muitos atletas, tanto convencionais quanto de esportes, eles, quando eles estão nesses momentos mais decisivos, eles falam que eles entram numa espécie de zona, assim, onde todo o movimento que você faz no jogo é natural, você não precisa pensar para agir, e isso naturalmente traz resultados incríveis e acho que acompanha bastante o trabalho psicológico, né? Vocês meio que, pelo que você falou, deu para entender que vocês meio que estavam nessa zona, né, Modéstia?
Então, acho que sim. Acho que todo o time inteiro, não só o time, mas as pessoas que estavam ao redor, tava todo mundo na mesma batida, todo mundo na mesma sintonia. Então, como minha psicóloga sempre fala, teve uma sinergia ali. E acho que isso foi que, sinceramente, foi inexplicável o que a gente estava sentindo aqui.
E, Modéstia, você falou sobre estar nessa confiança muito grande, né? E a gente sabe o quanto você estar confiante é importante, né? No, em, em qualquer disputa de esportes, quando o cara sente que é o dia dele, é difícil de prever algumas jogadas. Mas aí você tem esse. Você está se sentindo bem para jogar, vamos lá. E na primeira queda, como você falou, a Cade não foi tão bem e viu o Corinthians, né? Que foi um dos principais times também da primeira fase, né? Foi vice-líder, foi líder por muitas semanas. Já começar com buia. Eu sei que o foco é muito no seu jogo, o foco é muito em cima do que vocês e seus companheiros estão fazendo. Mas esse começo do Corinthians com o Bui, e até com o Fluxo em terceiro já na primeira partida, depois conseguindo vencer a segunda, deu uma balançada em vocês, falando, pô, os times que brigaram com a gente na fase de grupos começaram melhor. Deu esse não vou dizer medo, mas essa sensação de que, pô, a gente precisa melhorar um pouco, que os nossos rivais estão indo muito bem.
Então, a gente colocou na nossa cabeça ali que a final começou na terceira queda. O Stark chegou na gente e falou, a final está começando agora pra gente. Ainda tem 7 quedas. Vamos começar a jogar, vamos acordar, porque a gente não veio aqui pra isso. Só que em nenhum momento a gente estava assistindo a transmissão pra ver quem estava dando buia, quem não estava, quem estava indo bem. A gente estava pensando apenas no nosso jogo. E acho que na primeira e na segunda queda, a gente tinha em mente que a gente tinha errado, sabe? Então a gente sabia que a gente poderia melhorar. E nosso mapa assim, mais confortável para jogar era Bermuda. E era o que ia acontecer. A gente ia jogar Bermuda na terceira queda e a gente precisava pontuar. A gente precisava pontuar porque se fosse para a quarta queda ali, eu acho que já não daria mais certo, entendeu? Mas mesmo o Corinthians fazendo um bom jogo, o Fluxo fazendo um bom jogo, a gente não estava olhando para fora, não. A gente estava pensando apenas no nosso jogo mesmo.
O título da LBFF 5 aí foi o primeiro, né, da Vivo Cage no Free Fire. A Cage já tinha ficado em segundo lugar em outras duas edições, na LBFF 1 e na 3. E além dessa questão histórica para a Cage, também foi o teu primeiro título, né, Modéstia? Você que é um cara que já está aí há bastante tempo competindo, desde o início desse cenário competitivo mais estruturado, né? Você está sempre disputando as principais competições e agora finalmente conseguiu essa conquista. Queria que você falasse, no sentido pessoal, assim, o que isso representou para você de também ter conquistado aí o seu primeiro campeonato. O que isso impacta na tua vida, na tua carreira? Como é que é o sentimento diante disso?
Então, é muito gratificante para mim ter conseguido esse título. Acho que durante esses um ano aí, 3 meses mais ou menos, que eu tô no competitivo mais estruturado, como você citou, eu venho disputando todos os títulos que estiveram até aqui, eu disputei. Eu disputei todos os campeonatos, não fiquei fora de nenhum campeonato. E eu e o Dead jogou junto desde o meu da LBFF 3, desde a Copa FF. E a gente sempre falava um pro outro, a gente vai conseguir ganhar isso aqui junto ainda. A gente vai conseguir ganhar isso aqui junto ainda. E foi uma marca pra mim que eu nunca vou esquecer. Acho que de tantas bolas na trave a gente consegue. E eu sempre falei pra mim mesmo, eu não quero ser o primeiro, eu não quero ser o último. Eu só quero que chegue minha vez. E a hora chegou, eu não tinha palavras pra citar como eu tava naquele momento. Eu e o Dead, que jogou junto praticamente quase todos os campeonatos oficiais desse ano passado e desse ano. Pra mim é gigante isso. Eu sou um jogador que está ali no top 4 jogadores que mais mataram do cenário. Tanto eu como o Dead. Então, eram dois grandes jogadores ali que ainda não tinham conquistado o título, mas que também eram bons jogadores, que estavam ali no topo. Então, para mim foi mágico, foi ótimo.
Para emendar com isso que você falou sobre o Dead, né? Você jogou com ele no Flamengo, jogou com ele na B4. E eu queria saber o quão é importante você conquistar isso ao lado de um cara que tem toda essa trajetória com você. Como você falou, vocês sempre quiseram, por exemplo, trazer o General pro time, né? Como que foi conquistar isso ao lado do Dead? Qual que foi a conversa de vocês? E também com o Rei, né? Que era meio que o outro membro aí desse time de vocês, desse trio, e que agora já não tá mais competindo. Como que foi o papo com ele? Ele acompanhou a final com vocês? Como que é ser campeão? Que eu acredito que seja muito bom, mas ser campeão com os amigos é melhor ainda?
Quando acabou o split da LBFF 4, eu cheguei na diretoria da Cade e falei, a gente precisa de um suporte. A gente precisa de um jogador, um terceiro jogador, e a gente precisa de mais técnica. E foi quando eu cheguei neles e falei, eu tenho contato com o Nando, que é um jogador muito bom. O Nando não tinha jogado ainda uma Série A, então a Cade ficou um pouco com o pé atrás no começo, por não ser um jogador que já estava dentro do cenário da Série A ali, que já estava se destacando, um jogador que, como eu posso dizer, entre aspas, confiável. Então eles ficaram meio com o pé atrás. Porém, ele foi um moleque que foi se destacando nos treinos. Acho que para qualquer jogador novo que joga ao lado do Dead e ao meu lado, acho que fica mais fácil, porque a gente tem um conhecimento muito grande, a gente tem experiência no cenário. Então a gente sempre vai passar conforto para os jogadores que estão chegando agora. Para mim foi surreal jogar ao lado do Dead mais uma vez. A gente sempre foi irmão dentro e fora do jogo. Então esse título só veio para somar mais ainda na gente. O General também, como citado, a gente já queria ele no time há muito tempo, muito tempo. Na época da Copa FF, a gente queria trazer ele pro time, só que não deu muito certo. E acabou que aqui deu certo. E a gente falou: esse time a gente vai ser campeão. Esse time a gente vai ser campeão. E dito e feito, deu tudo certo. Acho que foi isso, né? Não lembro se teve mais alguma pergunta.
É, sobre o Rei, que
Sobre o
acabou
Rei.
saindo do time, se ele interagiu com vocês, como é que foi?
Então, o Rei fez grande parte do nosso título durante esse split. O Rei era um jogador que eu queria muito estar jogando junto novamente. Só que, infelizmente, nesse último split não deu certo. Por algumas coisas pessoais também. O Rei, ele foi importantíssimo pra gente. Ele era um moleque que alegrava todo mundo. É um moleque que tá sempre com um sorriso no rosto. Eu não tenho palavras para falar dele, porque pra mim o Rei é mais do que um amigo, é mais que um irmão, é mais que qualquer coisa. O Rei tá sempre comigo. Acho que quem me acompanha sabe que ele é um moleque que, se eu tô em um lugar, ele tá junto. Se eu tô na minha casa, ele tá na minha casa. Se eu tô com a minha família, ele tá com a minha família. Então, o Rei aqui na GH, ele ficava com a gente, acompanhava os treinos, ficava aqui na nossa sala, dava risada. Quando era para corrigir alguma coisa, ele falava zoando também, ele brincava. Ele tava aqui com a gente o tempo inteiro. Então, o Rei também foi uma das pessoas importantes que tava aqui com a gente. Nos bons momentos, nos momentos ruins também. E é isso.
Modesto, você falou da família. Eu queria saber como é que é o apoio da tua família para sua competição. Como é que é? Eles acompanham, eles torcem, tiveram aquele tradicional receio, né, no início de todo jogador aí. Como é que é isso?
Minha família nunca, como pode dizer, no começo assim de tudo. Eles nunca foram aquelas pessoas que falaram: não, isso aqui não dá futuro. Não, isso aqui não vai dar certo. Minha família sempre se importou muito comigo. Por mais que eu passava muito tempo em games, eu fui um moleque que nunca jogou algum game de mobile, sabe? Quando eu comecei a jogar Free Fire, eu não tinha em mente que eu ia jogar Free Fire. Em nenhum momento eu tinha em mente que ia jogar algum jogo de celular. Eu sempre joguei jogos de PC. E minha família, eles nunca falaram: ah, não joga, não faz isso. Eles sempre foram aquelas pessoas que falavam: você pode jogar, você pode fazer o que você quer, mas você tem que cuidar da sua saúde, não pode ficar o tempo todo jogando isso aqui vai fazer mal no futuro, você tem que pensar também, entendeu? Mas nunca foi aquela coisa de não joga. E falando de hoje, minha família inteira assiste. Agora que eu fui campeão da LBFF 5, minha mãe tatuou no braço dela: Modéstia LBFF 5. Eu fiquei sem palavras quando ela me ligou e me mostrou. Minha família me apoia muito mesmo. Se eles veem que eu tô me sentindo triste ou mal com alguma coisa, eles me ligam, eles falam comigo. A GH da VK é aqui em São Paulo, como todas as GHs de time de Série A tem que ser em São Paulo. E eu também sou de São Paulo, então eu sempre tô indo pra minha casa ver minha família, que é importante demais pra mim.
E essa tatuagem aí, hein, Modéstia, da sua mãe, conta pra gente aí. Você sabia ou foi uma surpresa?
Foi uma surpresa. Ela falou assim para mim: eu vou te ligar, chamada de vídeo. Eu quero mostrar uma coisa para você e tudo mais. Eu falei: tá bom, vou te ligar. Eu liguei para ela e ela me mostrou a tatuagem. Eu falei: caramba, não acredito. Eu fiquei sem palavra. Eu falei: meu Deus, como assim? Eu não sabia, não. Foi uma surpresa mesmo. Eu fiquei muito feliz porque esse título significa muito para mim, e ver que minha mãe também se importa com tudo isso me faz muito bem.
Quando a gente fala de Free Fire, principalmente competitivo, mas até um pouco em questão de influenciador e tal, ainda mais quando a gente puxa para esse lado de família, quase sempre vem junto a história de o joguinho que mudou a minha vida e tudo mais. Tem muito caso de ascensão social no Free Fire, gente que veio da periferia hoje em dia consegue dar uma condição melhor para a família. Esse é mais ou menos o seu caso, Modéstia?
Antes de eu entrar para SKS, que foi meu primeiro time competitivo assim estruturado, que tinha contrato, tinha salário, e tudo mais, antes de eu entrar, eu estava trabalhando com meu padrasto num campo de várzea de futebol em Osasco, que é onde eu moro. E eu trabalhava com ele das 9 da manhã às 9 da noite, todos os dias, vendendo milho num carrinho. E numa quarta-feira, eu recebi uma proposta da SKS, que era um time que já estava rebaixado na Série A. Só que, para mim, era uma oportunidade que eu tinha de voltar a jogar o jogo. Porque muitas pessoas acreditavam em mim dentro do Free Fire. Eu tinha muito talento para jogar e eu acabei que, quando eu comecei a trabalhar com meu padrasto, eu não tinha tempo para nada. Eu chegava 9 da noite em casa e eu queria dormir. Porque eu passava o dia inteiro em pé, então eu não queria mais jogar. Eu não tinha mais tempo para isso. E quando chegou para mim a proposta numa quarta-feira, que foi um amigo meu, JV, que chegou junto comigo na SKS, ele chegou em mim e disse: Modéstia, eu tenho uma proposta da SKS. Se eu conseguir te colocar lá, você vai comigo? Eu confio muito em você e quero ter você no time. E eu falei: mano, com certeza eu vou. Por mais que eu esteja parado um pouco com o jogo, eu me animo sim de ir, eu vou dar meu melhor, independente de qualquer coisa. E eu sabia que aquilo ali no fundo era uma oportunidade enorme para mim. Eu sabia que eu tinha potencial para estar ali, e eu sabia que se eu chegasse ali e fizesse apenas o meu jogo, se eu mostrasse para todo mundo o que eu sabia, poderia dar certo. E por mais que eu estava parado, eu tive um bom desempenho no time. Quando eu cheguei, o time que nunca tinha dado buia, deu buia. Eu tive bastante kill em poucas quedas, assim, vamos dizer. Eu realizei um sonho, que era estar ali no meio de todo mundo. Antes, eu não tinha tido uma oportunidade dessa. Então, quando ela chegou, eu agarrei com todas as forças. Foi numa quarta-feira que surgiu a proposta para mim. Na sexta-feira, eu já estava jogando a Série A. Então, foi tudo muito rápido. Ninguém da minha família não entendeu nada, porque eu cheguei na minha mãe numa quarta-feira e falei: mãe, quinta-feira eu não vou trabalhar e sexta-feira eu vou tá jogando na TV. E, tipo, ela não acreditou que eu não ia trabalhar, ela não acreditou que isso tudo ia tá acontecendo em tão pouco tempo do nada, sabe? E na quarta-feira, eu fui pra GH, eu conheci todos os moleques, eu conheci o JV que me indicou, eu assinei contrato com o time e fui jogar na sexta-feira. Então, foi tudo muito rápido. Acho que foi, tipo, aqueles 2 dias mais cansativos que teve. Tipo, a gente treinou o tempo todo porque eu tinha que me adaptar ao novo celular, eu tinha que me adaptar ao time, porque na sexta eu já estaria jogando presencial, que com certeza é um peso enorme estar ali. Então eu realizei um sonho, consegui me destacar, apareci pro cenário, conheceram o meu nome, Modéstia, e tive propostas de outros times no final. Então foi uma realização e parte do meu sonho, assim, foi tudo ali, entendeu?
Por sinal, de onde que veio o nome Modéstia?
Então, antes de eu começar a trabalhar com meu padrasto, eu já tinha terminado o ensino médio, já tinha terminado os estudos. Eu tava fazendo Senai, não sei se posso citar, mas acho que sim. Eu tava fazendo
Senai. Pode, sim, tô tranquilo.
Pode, dá nada.
Eu tava fazendo Senai, e eu fazia Senai de manhã, e todos os dias eu escutava a banda do Orochi, todos os dias, sem exceção. Eu pegava o trem, eu pegava o ônibus e era o tempo todo escutando Orochi, que era a banda que tinha Modéstia à parte. E eu tinha um nick dentro do Free Fire, que era um nick que eu usava nos jogos de PC. Só que, como vocês devem saber, tem nick que não combina com tal jogo, sabe? Acho que cada jogo ali tem aqueles nicks assim mais específicos, sabe?
E Free Fire conta pra gente o nick antigo, pô, tá escondendo. Então,
é que meu nick, acho que não tem muito como entender, mas, tipo, foi um nick totalmente aleatório. Era Wits King. King, tipo, dá pra entender, mas o Wits era totalmente aleatório. Eu botei umas letras, deu certo.
É e tipo uma onomatopeia, né? Você falou Wits.
Foi. Aí eu fiquei muito conhecido nesse jogo de computador. Eu jogo até hoje pra me divertir. Era um jogo que, quando eu jogava, era muito grande, mas depois foi, aos poucos, foi decaindo e... Falando de hoje, 500 jogadores online, é muito pouco. Só que é um jogo que eu me divirto ainda. E eu falei, mano...
Qual jogo que é? Desculpa, então.
Era Universe Gamers Guns, mais conhecido como T-Duel.
T-Duel, classiqueira.
Sim, que era um jogo da Level Up e depois foram criando os mais genéricos, sabe?
Esse jogo não é, tipo, muito difícil de jogar?
É muito difícil. Eu comecei a jogar esse jogo, eu tinha o quê? 6 anos de idade, eu acho.
Nossa!
Eu comecei a jogar em 2007.
O Dedu era o jogo que estourou depois do Gambaldi, né? Tipo, você jogava Gambaldi, CS 1.6, depois veio o Dedu.
Eu comecei a jogar T2 em 2007. Então, eu jogo até hoje. E foi um jogo que eu era apaixonado pelo jogo. E quando eu comecei a jogar jogo de celular, eu falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Eu era acostumado a jogar com uma tela e foi jogar num celular, entendeu? Mas acabou que deu certo.
E é doido você falando isso do The Duel, dessa experiência que você tinha. Você falou um negócio bem legal, que era todo mundo acreditava no seu potencial no Free Fire desde o começo, né? Mas a gente sabe que, pô, eu lembro que assim que o Free Fire estourou, a gente tinha uma. Eu sempre falo isso aqui no podcast, a gente tinha uma gama tão grande de jogadores, né, surgindo, e, pô, a cada mês você tinha novos jogadores com nível profissional, que era até difícil dar chance para todo mundo, era difícil para os times identificarem quem eram esses caras, né? Você ter tido que ir trabalhar e não conseguir pegar logo de cara essa vaga num time profissional, foi um negócio que te deixou meio frustrado ou que pesou para você na época? Porque você sabia que tinha o potencial, as pessoas acreditavam também nesse teu talento, pelo que você falou, só que era tanta gente jogando que era até difícil de você chegar, de você formar um time, né? Foi um negócio que mexeu com você. É você ter que ficar trabalhando ao invés de conseguir se dedicar para o Free Fire logo de cara.
Então, foi uma coisa que acabou me desanimando. Eu fiquei muito desanimado quanto a isso, porque eu jogava muito campeonato amador, e eu me destacava em todos os campeonatos. Só que no Free Fire tem uma coisa que conta muito, é a indicação, entendeu? Porém, eu não conhecia tanta gente, e as pessoas que eu conheciam eram gigantes, então eu preferia não incomodar, entendeu? Na época, eu conhecia e jogava com o Baki em live. Foi um cara que eu sempre me inspirei dentro do Free Fire, do cenário. Eu tinha muito como espelho ele. Acompanhei o Baki desde quando ele tinha 1.000 inscritos no YouTube. Ele fazia 12 horas de live crescendo, crescendo. Até o dia que eu conheci ele já tava. Ele tava na B4. Faltava, acho que. Faltava não. Uns 2 meses depois ele foi pra Loud. E eu conhecia ele, falava com ele, jogava com ele em live. Só que eu sempre fui muito na minha, sabe? Eu nunca quis chegar numa pessoa e falar, então, será que tem como você me indicar para tal coisa? Será que tem como? Entendeu? E eu conhecia muitos jogadores assim conhecidos. Só que eu não tinha tido a oportunidade ainda de fazer um teste de um time da Série A, fazer um teste de um time que tá jogando muitos campeonatos e tal. Então foi algo que acabou me desanimando muito. Só que eu tive uma proposta antes da SKS de jogar a Série B pela equipe Bounce. E foi lá que eu jogava com o Nando. Na época eu jogava com o Nando, eu jogava com o Triplo e eu jogava com o JV, que foi junto comigo pra Série A. Eu jogava com um outro amigo também que já parou de jogar. E eu tinha em mente que poderia dar certo subir da Série B pra A. E na época não tinha Série B na real. Era um time que ia jogar a Série C. Só que na época a Série C subia diretamente para A, entendeu? Não tinha ainda a Série B, porque era o começo de tudo. Era o
Foi
começo.
a primeira edição, né? Que foi
E
só a A e a C.
isso foi a primeira edição da LBFF, que os times da Série C subiam direto para A. Só que o que aconteceu? A gente se inscreveu, a gente tinha todos os requisitos ali para estar tá jogando a Série C. E como eram muitas inscrições, a gente não foi chamado. Então foi por isso que eu parei de jogar. Eu falei, não, não vai dar mais para mim. Eu vou trabalhar, eu vou fazer minhas coisas, porque se eu ficar esperando, 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 quando vejo já é tarde, entendeu? E as inscrições da Série C eram muitas inscrições, só que era aleatório os times convidados, sabe? Tinha time que era inscrito que os jogadores era o quê? Level 40, era cara que nem jogava o jogo direito, entendeu? Então, isso me desanimou muito e foi quando eu fui trabalhar e desanimei do competitivo. Só que os meus amigos continuaram jogando e sabia que se eu voltasse para jogar, eu encaixaria em algum time, entendeu? E foi isso que aconteceu.
Você falando dessa questão de reconhecimento, de conseguir uma boa oportunidade, me traz à cabeça a questão da no Free Fire, isso é muito latente, né? De que há os jogadores midiáticos, né? Aqueles que são bastante conhecidos, que têm uma enorme fanbase, ou que estão em uma equipe grande, conhecida e famosa por ser midiática, caso de Fluxo, Loud. Isso no Free Fire influencia na tua carreira competitiva, assim, você tem que ter esse lado de redes sociais, de ter uma base de fãs, isso é importante e influencia na carreira de competição?
Então, eu acho que questão de mídia, assim, é uma coisa que vem mais em questão de influencer, sabe? Acho que é bom, sim, você fazer live, você ser streamer, é bom você mostrar para todo, para as pessoas que te acompanham ali, o que você faz e tudo mais, mas no Free Fire tem aquela, como pode dizer, aquela coisa que uma indicação é o que muda tudo, sabe? Uma indicação é o que muda tudo. Eu, como tenho já meu nome feito no cenário, se eu chego e falo, esse moleque aqui é bom, esse moleque aqui você pode testar, vai ser uma coisa que vai impactar muito em uma org e um coach, entendeu? Porque se eu estou falando é porque eu estou dando confiança pro cara, sabe? De que realmente o jogador é bom. E tanto como o pessoal do Fluxo, o pessoal da Loud, o pessoal de outros times assim que já tem o nome no cenário, se eles conseguem uma indicação em um outro time assim, conta muito, sabe?
Ô, Modéstia, você não é um desses influenciadores aí, mas você tá fazendo seu nome pelos recordes dentro do jogo, né, cara? Que você falou, tá entre os quatro que mais matou na LBFF, e dessa vez você conseguiu colocar um nome... o seu e o nome da Cade no recorde definitivo, né? Que foi na última semana. Vocês tiveram na última semana da primeira fase, né? Vocês tiveram recorde de abates únicos no mesmo mapa. Foram 23. Desses 23, você fez 8, é isso?
Eu fiz, acho que 5, se eu não me engano.
5. E como que foi, cara? Assim, eu sei que na hora que você tá jogando, você só tá pensando em ganhar. As kills são importantes, né? Mas o Buia também é. Como que foi ver ali o contador subindo, você falando com os caras, todo mundo meio que percebendo que vocês estavam pra fazer? Talvez vocês não pensem, acho, né, que vocês não pensaram em recorde na hora, mas vocês viram, pô, a gente tá aqui indo pra 15, 20 kills. Como que foi a cabeça, como que foi a comunicação de vocês durante essa queda histórica aí na LBFF?
Então, desde o começo dessa partida, falando de abates e tudo mais, a gente em nenhum momento pensou em abates, como pode dizer? Quando a gente tá dentro do jogo, acho que todos os times, ninguém fica comunicando, ah, tô com 2 kills, tô com 3 kills, entendeu? Isso acontece mais em quando a gente morre, entendeu? Ah, matei tal pessoas, entendeu? E ali dentro do jogo, em nenhum momento a gente percebeu que a gente tava matando tanto. Veio vários times pra cima da gente, veio time pra cima da gente, a gente matou, e quando foi ver no final, eu falei, mano, a gente quebrou o recorde de abates, que eu já sabia que o recorde era da Fúria, de 21 kills. Eu falei, a gente matou quase 30 aqui. Eu dei uma olhada rápida de tipo, dei uma virada assim de celular, só falei, mano, a gente bateu o recorde, é certeza. Quando acabou a partida. Aí todo mundo foi olhar, 23 kills, e a gente só foi assistir depois na transmissão, todo mundo falando, vamos bater o recorde. Mas quando a gente tá na adrenalina ali do game, é muito difícil um ou outro jogador falar de abates, um ou outro jogador falar de kill, ou falar, ah, matei tal pessoa, entendeu? É muito difícil isso acontecer, porque a gente tá tão concentrado ali no jogo que a gente nem percebe.
Dessas 23 eliminações, 9 foram nas mãos do Nando, 8 do Dead God, 5 do Modéstia. Se minhas contas de jornalista não estiverem erradas, uma do General, né? Que foi o que dá as 23 aí. Realmente foi um marco bem importante. E se nenhuma equipe superar aí nas próximas edições, vocês ficam aí marcados para a história mesmo da LBFF, né? É difícil conseguir 23 kills ou acontece assim? Tem possibilidade de outras equipes baterem esse recorde aí ou é preciso ter uma combinação muito grande de fatores aí?
Então, como eu falei pro meu time, eu sinceramente acho que esse recorde não vou falar impossível, né? Porque a gente não pode estar falando assim dessa forma, mas pra mim, esse recorde é imbatível. É quase impossível um time conseguir matar 23. Porque todo mundo mata, entendeu? E aquela partida foi uma partida que todos os times rusharam na gente. A gente foi buscar trocação também. Mas eu acho quase impossível esse recorde ser batido. 23 kills é fora do normal, é absurdo. Acho que todos os jogadores, se você for perguntar pra cada jogador, é quase impossível bater esse recorde.
Já que você falou de todos os times rushando pra cima de vocês, nessa final a gente teve uma situação no mínimo curiosa, e talvez um pouco chata para quem tá competindo, que foi a quebra de cal da Loud em cima do Fluxo, né? Isso gerou trocentos milhões de tretas na internet, é Nobru xingando, é Serol xingando. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre quebra de cal, que é um negócio bastante controverso da comunidade, né?
Então, a minha opinião é que é o seguinte, quando você tá bem em um campeonato, eu acho que é bem notório e é bem previsível que um time vá cair com você, sabe? Mas em questão da Loud do Fluxo, a Loud, na minha opinião, não era um time que estava brigando por título, sabe? Porém, é de se esperar que um time caia junto, sabe? Era de se esperar ali pro Fluxo que um time cairia junto, era de se esperar com a gente e com o Corinthians, que eram os times do top 3. Tanto é que em todas as nossas partidas, quando a gente estava ali encaixando a sexta partida, o Stark chegou na gente e falou, a gente tem que tomar cuidado, vocês querem cair em outro lugar? E a gente falou, não, se cair time com a gente vai matar, entendeu? E quebra de cal é muito comum, acho que é uma das coisas mais previsíveis em uma final, hein, sabe? Acho que é uma das coisas mais previsíveis. E se o coach que tá ali de fora assistindo chega e passa pro time, ó, eu acho que tal coisa vai acontecer, a gente já fica muito mais atento, entendeu? E o que aconteceu foi que o Corinthians caiu com a gente na última partida. A gente tinha o quê? 99% de certeza que o Corinthians ia cair com a gente, porque ou eles caíam com a gente ou a gente já era campeão. Porque eles precisavam zerar a gente na queda para ser campeão, sabe? Matematicamente falando, eles precisavam matar a gente ali no top 12 e dar um bui ainda com muita kill, entendeu? E a gente falou, mano, vamos esperar o avião até o meio do mapa, se ninguém pular para nossa cal, a gente volta, entendeu? E a gente fez isso. Só que eles esperaram a gente pular, entendeu? A gente foi até o meio do mapa, pulou na nossa cal e eles vieram atrás. Acabou que mataram o general, só que até ali tava tudo bem. Eu falei, não, vamos jogar nosso jogo, vamos fazer o estilo de jogo mais sobrevivência. Não vamos fazer um estilo de jogo agressivo como a gente sempre faz. Vamos segurar. Se a gente pontuar aqui 4, 5 pontos, a gente já é campeão. E a gente seguiu, prosseguiu a partida. E quando tinha 20 vivos, a gente já tava comemorando o campeonato. A gente já sabia que ia ser campeão, por ter pontuado ali 4, 5 pontos. Já tinha o quê? 15 jogadores vivos. E foi isso.
Mas acabou que a quebra de cal foi boa pra vocês.
Foi, deu certo.
Então, é um negócio que eu fico pensando, porque, meu, toda final que eu lembro de Free Fire, assim, tem alguma comoção grande por causa de quebra de cal, e a gente se xingando no Twitter até umas horas. Por que que, apesar de ser tão previsível, de sempre rolar, você acha que ainda rola toda essa polêmica, essas tretas de bastidores mesmo?
Então, uma coisa que eu não entendo é que os times, assim, os times quebram cal, os times fazem coisas assim no passado, só que é aquela coisa, quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece, entendeu? Então tem times aí que apenas fazem o que já fizeram com eles, entendeu? E acaba que depois fica, como eu posso dizer, as pessoas nunca acreditam que vai ser com elas, entendeu? Nunca acredita que vai ser elas ali disputando o título e alguém vai vir quebrar a cal, entendeu? Aconteceu isso com o Corinthians no split da LBFF 4 e o próprio pessoal do Fluxo falou que, caramba, muita gente falou, caramba, o pessoal do Corinthians deu meio que uma vacilada, né? Eles poderiam cair em outro lugar, era previsível que iam quebrar cal. Só que a gente nunca espera que vai ser com a gente, sabe? A gente nunca espera, vão quebrar nossa cal e vão tirar nosso título, entendeu? Então acho que na hora ali da raiva acaba que vaza as coisas ali no Twitter, farpa em Instagram e tudo mais.
Mas você falou aí de quebra de call, né? Quando tem uma intenção de tirar o adversário da briga, porque você também está na disputa pelo título, né? E a Loud estava um pouco distante, né, na tabela de classificação àquela altura. Nesse caso aí é o quê? É só pra trollar mesmo, pra tirar o Fluxo da briga do título aí?
Então, na minha opinião, acho que eram farpas que já estavam acontecendo durante a classificatória. Eu vi muita farpa no Twitter ali entre Nobru e Cauã durante a classificatória, então o Cauã, que é o capitão da Loud ali, resolveu cair com o Fluxo, então eu não sei dizer.
O pessoal aqui gosta de dar uma polemizada, viu, Modeste, não liga não. A gente vai tentando tirar aqui de você o que você acha dessa quebra de cal. O nosso podcast ele vai chegando nos momentos finais, mas dá pra ficar aqui falando com você um tempo, hein, cara, porque você fala bem, viu? É difícil de encontrar isso nos esportes, não importa o jogo.
Tamo junto. Sempre tento levar o máximo aí de mim.
Pô, tá bem demais. O pessoal da assessoria aí da Cade, pode ficar tranquilo que o menino tem futuro.
É que é moldurar esse early game, velho. Acho que é um dos convidados que mais rendeu aqui. Tipo, pô, eu fiquei emocionado várias partes aqui, falando da história dele vendendo milho no estádio de Várzea, dei risada. Pô, eu tô feliz demais com esse programa.
É exatamente isso.
Pra mim é uma honra aqui, tá sendo muito boa a entrevista. Vocês são top demais e é isso.
E antes da gente encerrar oficialmente, Modeste, aqui a gente tem um quadro final que é o Last Hit, né? Quando você usa esse momentinho final de programa para fazer a sua venda aí, quiser mandar um recado para alguém, quiser pedir pro pessoal te seguir lá no Instagram para ver se você fica igual o Bach aí com alguns milhões de seguidores. Então pode abrir o nosso Last Hit aí, fazer a sua declaração.
Ah, é isso, rapaziada. Muito obrigado quem acompanhou até aqui, quem assistiu até aqui. Me sigam lá nas redes sociais, no Instagram, @modestatv, Twitter, @modesta22. Fiquem por dentro de tudo lá. E é isso, muito obrigado aí por todo mundo aí que acompanhou até aqui. Uma honra estar aqui, poder falar com todo mundo, contar um pouco também da minha história, contar um pouco também da minha trajetória. E quem estiver vendo isso aqui, se for meu fã, nunca desista, continue aí na sua trajetória, porque tudo pode mudar de um dia para o outro. E é isso.
Eu já segui aqui, hein? Fazer minha parte nesses 373 mil seguidores no Instagram. Tá pop demais. Tá quase um brand lindo.
Ô, disse o cara que tem... Você tem arrasta pra cima, mano. Pelo amor de Deus.
É verdade. O Rock tem um arrasta pra cima. É bom registrar.
O meu arrasta pra cima veio roubado com verificado. Não veio com 10 mil.
Mas você tem follows icônicos que te garantem ainda mais follows.
É, justo. Brandon, deu seu last hit. Vai, para de falar de mim. Fala um pouquinho de você.
Eu vou falar um pouco de mim, porque essa semana eu mandei bem, viu? Essa semana eu consegui apurar que o Bach fechou com o Fluxo. Ele vai fazer parte de uma lineup de emulador, que vai ser a primeira lineup de emulador da história da organização aí, né? Que é comandada pelo Serol e pelo Nobru. O Bach vai estar junto com o Splash, Skrali, Manomax nessa nova lineup. E eles estão disputando agora a CPN, né? A famosa Copa Nobru, pelo nome de Time Misterioso. Foi é um negócio, já que no early game eu tenho espaço para ser o mesmo, foi um negócio bem inesperado, não tenho o costume de dar esses furos gigantes, que nem meus dois colegas de profissão aqui, mas foi um pouquinho emocionante, assim, e sempre reforçar, né, não se briga com a notícia, essa informação existe, e ela é de interesse, e ela precisa ser publicada, então fica aí, a gente sempre tenta trabalhar do jeito mais sério possível para trazer essas informações em primeira mão ao nosso público.
É isso, Breno... que teve a ajuda da Júlia aí, da nossa companheira também, né, Júlia Garcia, nessa matéria, e mandou bem demais. Bach, um dos nomes mais relevantes aí, citado até pelo próprio Modeste. E pra gente jornalista, né, que deve ter uma galera do Free Fire ouvindo esse programa pela primeira vez, os furos são mega, assim, mega importantes, né, mega recompensadores, principalmente quando a gente tá falando de um cara do tamanho do Bach, de uma organização do tamanho do Fluxo. Então, sei que muita gente não entende, né, o pessoal fica bravo, tá estragando, hype, não sei o quê, mas enfim, é o nosso trabalho, né, primeiro a gente tem um compromisso com o público e não um compromisso com nenhum time, então eu sei que tem muita gente que não entende muito bem o papel do jornalista, então a gente tá aí sempre para esclarecer. Ô Supra, e você, o que traz pra gente nessa semana?
Primeiro, parabenizar o Breno e a Júlia, né, pelo trabalho aí nessa matéria, muito legal mesmo. O furo é o gol do jornalista, né, podemos
dizer. Buia.
É o buia, putz, boa, bom paralelo, Rock, só você para fazer esses paralelos maravilhosos. É o buia do jornalista, então marcaram aí um buia muito importante. E nesse final de semana agora tem a últimas rodadas, né, da última semana da fase de classificação do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Já tem as 6 equipes definidas aí para os playoffs, mas as partidas vão definir a ordem, né, dessas equipes na tabela de classificação. O top 2 vai direto para as semifinais, as outras 4 equipes disputam as quartas de final. Vamos ver quem serão esses times aí que vão poder esperar um pouquinho. Vão direto para semis e esperam aí a rinha das quartas de final.
No meu last hit, eu também vou dar uma moralzinha para Breno Deolindo, que essa semana ele tá merecendo, que a gente teve a redução do preço dos subs na Twitch essa semana, né? Então o pessoal que faz live, o pessoal que gosta de acompanhar e fazer parte das comunidades, tem um preço mais acessível, o valor caiu de R$22,99 para R$7,90, quem quer apoiar um streamer vai conseguir fazer isso com um pouquinho menos de grana, né, um valor considerável aí, um terço do que você pagava antes, você paga agora. E no GE a gente teve uma entrevista com o Mike Minton, que é o vice-presidente de monetização da Twitch, conduzida pelo nosso querido Breno Deolindo aqui, e ele explicou um pouquinho de por que a Twitch fez essa mudança, como a Twitch fez essa mudança e como ela vai recompensar os streamers aí, né, já que, obviamente, a gente vai ter uma redução no valor que os streamers recebem hoje em dia. Eles vão ter um programa para proteger o crédito aí, né, proteger o lucro dos streamers. Esses números, eles já estão refletindo. A gente, no momento que a gente grava esse podcast aqui, o Gaules soma mais de 42 mil inscritos, né, batendo o seu próprio recorde. Ele está mirando 50 aí, talvez na hora que o programa vá pro ar daqui a pouco ele já tenha batido esses 50, mas é um reflexo que a gente já está vendo, as comunidades crescendo ainda mais na Twitch. A gente está ansioso para ver aí como isso vai refletir na vida dos streamers, especialmente os streamers menores, né? Se eles vão conseguir uma fanbase maior, se eles vão conseguir ganhar mais dinheiro, construir uma carreira um pouquinho mais sólida. O nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez ao Modeste, ao Breno, ao Gabriel e a todo mundo que ficou ouvindo com a gente até o final. A gente volta na semana que vem. Time limit reached.